apontados. Você apoia determinados pedidos de impeachment de ministro ou não? E dependendo da resposta, uns vão ter voto, outros não terão, Nonato.
Henrique Krigner trazendo a análise dele aqui para a gente. Agora são 6 horas e 16 minutos. Você acompanha aqui o Jornal da Manhã. Com meses de antecedência, o governo enviou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2027 para o Congresso, com proposta de aumento do salário mínimo para R$ 1.716. A reportagem é do Matheus Dias.
O aumento previsto pelo ministro do Planejamento é de 5,9% em relação ao piso atual, que é de R$ 1.621. O último aumento aprovado em 2025 foi de 6,79%. Os valores do salário mínimo são reajustados de acordo com o INPC, o Índice Nacional de Preços do Consumidor, e limitado até 2,5% acima da inflação. Vale lembrar que o governo federal anunciou nessa quarta-feira que a LDO de 2027 terá gatilhos para controlar os gastos após déficit nas contas públicas de 2025. A proposta ainda prevê uma meta de superávit de 0,5% no Produto Interno Bruto, com o objetivo de conseguir o resultado das receitas maiores que as despesas. O limite de tolerância pode variar de 0,25% do PIB a 0,75% do PIB. Anualmente, o governo tem até o dia 15 de abril para levar as diretrizes do orçamento do próximo ano ao Congresso. As leis de diretrizes orçamentárias podem ser modificadas pela Câmara e pelo Senado, antes de ir para a sanção presidencial.
Jornal da Manhã, 6 horas e 18 minutos.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Amanhã, 6 horas e 23 minutos. Até o dia 13 de abril, a Receita Federal registrou mais de 11 milhões de declarações do Imposto de Renda 2026, e alcançando aí, então, um marco histórico em termos de rapidez. Quem conta pra gente mais detalhes disso é o David Diogo, que participa aqui do Jornal da Manhã na capital paulista. Pois não, David?
Pois é, Nonato, esse número representa recorde, né, de velocidade aí no número de entregas do Imposto de Renda 2026. Desses mais de 11 milhões de declarações, 60% delas foram pré-preenchidas. Aquela que o contribuinte vai lá e valida apenas os seus dados, ou seja, a simplificada. O órgão disse ainda, né, a Receita Federal disse que a grande maioria dos contribuintes que já declararam não está na malha fina e que os dados mostram um comportamento historicamente observado, né, nos anos anteriores, com redução progressiva na malha fina, à medida em que as informações elas são corrigidas e os dados são reprocessados. Até o dia 5 de abril, só para a gente ter ideia sobre esse percentual, né, de contribuintes que já declararam e que se encontram na malha fina, estavam retidos ali na malha 11,22%. E uma semana depois, esse percentual caiu para 8,15% no dia 13 de abril, ou seja, nessa última segunda-feira. A administração tributária também informou que já está entrando em contato direto ali com os empregadores que concentram esses contribuintes que atualmente se encontram ali retidos na malha fina, orientando que as correções sejam feitas o quanto antes. A Receita Federal pretende receber até o dia 29 de maio, que é o prazo final, cerca de 44 milhões de declarações do Imposto de Renda 2026 em relação ao ano 2025. São obrigados a declarar contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584. É claro que a gente espera, né, Nonato, que seja esse o último ano para a gente fazer a declaração, já que o novo ministro da Fazenda, Dário Duriga, está com uma proposta de enviar à Receita Federal para deixar que o contribuinte, né, que o contribuinte deixe de fazer a declaração, já que o governo já reúne todos os dados. Eu volto com você.
David Diogo, na capital paulista, trazendo esse alerta aí sobre a declaração do Imposto de Renda e o já computado pela Receita Federal. A gente vai seguir acompanhando. Durante anúncio de ações econômicas para o setor habitacional, o presidente Lula, no momento de descontração, mandou um recado bem-humorado ao presidente do Banco Central. Acompanhe aqui na reportagem da Júlia Firmino.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que pretende conversar com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tentar defender a redução da taxa básica de juros. Lula ainda diz que o Banco Central deveria considerar as ações que são feitas pelo governo e que a autoridade monetária deve olhar para, abre aspas, pessoas como ele, que foi metalúrgico, fecha aspas. E aí a gente tem um trecho dessa fala de Lula. Vamos acompanhar?
Se o Banco Central olhar para nós, ele vai baixar a taxa de juros. O Banco Central precisa olhar o que o Tesouro fez, o que o planejamento fez aqui. Quando o Galípolo voltar da viagem dele à Europa, eu vou falar aqui, ó, os meninos da gastança estão reduzindo o dinheiro. Estão reduzindo. Por quê? Porque são esses investimentos que fazem a economia girar.
O presidente Lula ainda diz que o governo busca ampliar o acesso ao crédito para famílias de renda média, como, por exemplo, no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, também na reforma Casa Brasil. E o que cabe a gente destacar aqui também é que recentemente, ainda em março, a Selic foi reduzida para 14,75% ao ano. Essa é a primeira redução em cerca de 2 anos. De São Paulo, Júlia Firmino.
É mais um tema para a gente ouvir aqui a opinião do Henrique Kriegner, que comenta os principais assuntos conosco nesta manhã. O Kriegner, essa questão da gastança sempre foi assim, um ponto muito criticado no governo do presidente Lula, né? Muita gente dizendo que tinha que controlar mais os gastos. E é uma preocupação que, imagino, estará presente na campanha eleitoral também, né?
Com certeza, até porque essa gastança tem impacto direto na vida do brasileiro, né? E na economia como um todo. Agora, é chocante até quando a gente percebe até o tom de graça, né? Com que o presidente lida com a questão da gastança. Esse é um problema seríssimo. Falar disso num tom de brincadeira é um certo deboche, inclusive, com os brasileiros. E isso não vai ser percebido pelo Banco Central, justamente, e aí, graças a Deus, né, pela independência do Banco Central, de não precisar ficar pagando pedágio, entre aspas, aí para políticos, seja ele de esquerda, de direita, mas fazer, de fato, a política monetária como deve acontecer. Mas o Banco Central está preocupado com o Brasil de longo prazo, com aquilo que é estrutural no Brasil. Quando existe uma questão de gastança ou desequilíbrio fiscal, e aí esse desequilíbrio fiscal ele se ajeita temporariamente, claro, em ano eleitoral, e isso não é coincidência nenhuma, não traz segurança alguma para o mercado de que é dessa maneira que vai permanecer. O mercado não é bobo, o mercado olha para isso e as autoridades, a autoridade monetária também olha para isso e percebe, ó, isso aqui são pequenos ajustes sendo feitos para maquiar um determinado resultado e aí garantir menos oposição ou menos críticas. Mexer na taxa de juros, claro que é urgente, porque isso tem sufocado a economia brasileira, mas a autoridade monetária precisa respeitar determinados padrões e indicadores. E hoje o governo federal não consegue entregar indicadores suficientes de que a economia está estabilizada e que a política fiscal está equilibrada de fato no Brasil. O teto ele é furado consistentemente. Começou a ser respeitado porque estamos chegando perto da eleição, Donato.
Jornal da Manhã, 6 horas e 29 minutos.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Business com Bruno Meyer. Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, já pensou um CEO de uma empresa muito grande dizer que está cansado? O CEO da Nike, uma das marcas mais famosas no mundo, diz que está cansado de tentar arrumar a casa. Elliot Hill disse o seguinte, segundo uma gravação divulgada pela agência Bloomberg: "Estou tão cansado, e sei que vocês também estão, de falar sobre arrumar esse negócio. Eu quero passar a inspirar, impulsionar o crescimento e voltar a nos divertir." A empresa informou aos investidores que a receita deve cair no trimestre atual e continuará em queda pelo restante do ano. A fraqueza na China e as vendas em queda livre da Converse, a subsidiária dona do All Star, estão entre os maiores desafios da gestão.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você sabia que o Zucco Ristorante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. Tricampeão! O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos. Raça! Superação! Tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 6h34. O ministro Alexandre de Moraes determina a abertura de um inquérito contra Flávio Bolsonaro por calúnia contra o presidente Lula. A reportagem é da Janaína Camelo.
O senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, disse que recebeu essa notícia da decisão do ministro Alexandre de Moraes para abrir um inquérito contra ele com profunda estranheza. E disse também que é uma medida juridicamente frágil. O senador explicou, esclareceu que na postagem nas redes sociais, que foi na época da prisão de Nicolás Maduro, ele apenas relatou os crimes dos quais Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, foi preso, que em nenhum momento fez nenhuma imputação criminosa diretamente ao presidente Lula. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ao decidir abrir esse inquérito, ele aceitou uma solicitação da Polícia Federal, que já estava investigando esse caso preliminarmente dias atrás. E também acatando a um parecer da Procuradoria-Geral da República, porque dias atrás o ministro também pediu uma manifestação da PGR sobre essa solicitação da Polícia Federal. A PGR concordou que existem sim indícios de que Flávio Bolsonaro cometeu o crime de calúnia contra o presidente da República, contra o presidente Lula. Ele postou algumas imagens, uma imagem do presidente Lula associando a Nicolás Maduro e com o seguinte texto que a gente tem aí para mostrar na tela, onde ele diz, abre aspas, "Lula será delatado, é o fim do foro de São Paulo. Dois pontos, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas", fecha aspas. Uma polícia federal diz que isso configura sim calúnia, porque foi uma postagem feita na internet com milhões de usuários vendo essa postagem, né? Com acesso a essa postagem, e que há um agravante, porque foi contra um presidente da República. Bom, no parecer ao ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República disse o seguinte, que essa publicação atribui falsamente, de maneira pública e vexatória, fatos delituosos ao presidente da República. Agora, a Polícia Federal tem 60 dias para concluir essa investigação contra o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro.
6:36. Está na hora de você conferir os assuntos de capa dos jornais que já circulam nesta manhã de quinta-feira. Começando aqui pelo Estadão, Jornal do Estado de São Paulo, a manchete principal está aqui, ó. Polícia Federal prende funkeiros e mira elo bilionário entre as bets e o tráfico. Aí diz aqui o Estadão que a ação prende MC Rian e Pose do Rodo e vê ligação com lavagem de dinheiro do PCC. Além disso, a Anvisa vendo risco em canetas para obesidade manipuladas em farmácias, também é destaque de capa do Estadão. Ramagem é solto nos Estados Unidos, 2 dias após ser detido por imigração. É mais um tema de capa do jornal Estado de São Paulo no dia de hoje. E a PEC da jornada tem parecer a favor em comissão. E a oposição adia a votação, também é destaque do Estadão. Do jornal Estado de São Paulo, vamos aqui de São Paulo e os assuntos de hoje. A manchete principal, gestão Lula, prevê dívida em 86% do PIB e um superávit efetivo de R$8 bilhões em 2027. Proposta de orçamento ainda precisa passar pelo Congresso Nacional. Já falamos disso hoje aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Outro destaque, os funkeiros presos em ação contra a lavagem de R$1 bilhão e 600 milhões. Também está na capa da Folha, na edição desta quinta-feira. E da Folha, nós vamos agora para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. A manchete principal é a inflação. Corrida presidencial. Inflação de alimentos atinge 72% dos eleitores e pressiona Lula. Aí diz aqui o Globo. A Quest mostra Flávio Bolsonaro pela primeira vez numericamente à frente no segundo turno. E a percepção sobre a economia é maior preocupação no Palácio do Planalto. Inclusive, a foto de hoje é uma pessoa fazendo compras de alimentos. E é esse assunto que a gente vai trazer para o Henrique Kriegner analisar com a gente a manchete principal do jornal O Globo de hoje. Isso porque, claro, inflação, alimentos são assuntos que certamente estarão na pauta nessa corrida presidencial. E já a gente vai trazer a participação. Podemos o Kriegner agora? Temos? Daqui a pouquinho a participação então do Henrique Kriegner, para que ele possa comentar essa discussão em torno da inflação de alimentos aqui no Brasil, que certamente estará na pauta e, obviamente, na eleição presidencial deste ano. A Operação Narcofluxo cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo e em outros 8 estados e prendeu 2 MCs. Rian e Pose do Rodo. Eles são acusados de participação num esquema de movimentação de valores ilícitos e criptoativos. Acompanhe na reportagem do David de Tarso.
Com músicas nos primeiros lugares nas plataformas de reproduções digitais, os MCs Rian e Pose do Rodo foram 2 dos alvos presos na Operação Narcofluxo realizada pela Polícia Federal. Rafael Souza Oliveira, dono da página Choquei, com 27 milhões de seguidores, também foi preso. Outro detido foi o influenciador Cris Dias, que tem mais de 15 milhões de pessoas o acompanhando pelas redes.
Os MCs e influenciadores com milhões de seguidores das redes sociais eram supostamente contratados para a divulgação de bets. Só que tudo isso, segundo a PF, fazia parte de um mecanismo para lavar dinheiro. Em apenas 2 anos, segundo as investigações, a quadrilha teria movimentado mais de R$1 bilhão e 600 milhões.
As transações, muitas vezes, conforme um dos delegados da Polícia Federal à frente do caso, Marcelo Maceiras, eram feitas com dinheiro vivo ou criptomoedas.
Ainda dentro desse esquema de lavagem, dessa estrutura, eles usavam algumas processadoras de pagamento. É através delas que eles conseguiam fazer circular um montante relevante de dinheiro. E é através delas que eles conseguiam partir para as fases finais de lavagem, que era a descentralização desses recursos, o uso de contas de passagem e a utilização de laranjas, para que esse dinheiro não chamasse a atenção das autoridades e que ficasse mais difícil fazer o rastreio disso. A gente está estudando, inclusive, os mecanismos de uso de criptomoedas que eles vêm fazendo, que é algo ainda muito complexo e novo para a gente, mas nós vamos chegar lá.
Os envolvidos não ligavam em esconder o que tinham. A vida era de bastante ostentação. A polícia prendeu Porsche, Land Rover, Mercedes e outros veículos de luxo que totalizam cerca de 20 milhões de reais. Rian Santana dos Santos, o MC Rian, foi preso em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Já Marlon Brando, um MC Pose do Rodo, foi detido no Rio de Janeiro. Ao todo, cerca de 200 agentes foram às ruas para cumprir 39 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão em 8 estados, além do Distrito Federal. A Operação Narcofluxo é desdobramento de outras operações que investigam a lavagem de dinheiro das facções criminosas.
A Operação Narcofluxo, ela é um desdobramento da Operação Narcobet, deflagrada no final do ano passado, que mira uma estrutura de lavagem de dinheiro montada por uma associação de pessoas que desenhou um mecanismo financeiro para poder tornar legítimo valores oriundos de atividades relacionadas a diversos tipos de crimes.
Os presos na operação de hoje devem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
O ministro Flávio Dino decidiu nesta quarta-feira que os municípios brasileiros têm autonomia para celebrar acordos de reparação de danos, no caso da tragédia de Mariana. Para a gente entender melhor essa decisão, quem participa conosco é o Rodrigo Costa, que está lá em Minas, atualizando a gente a respeito dessas informações. Olá, Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Nonato, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Flávio Dino esclareceu, foi nesta quarta-feira, que os municípios brasileiros têm essa autonomia para celebrar no país acordos de reparação aos danos causados pela tragédia, sem a necessidade de permissão da justiça inglesa. O Instituto Brasileiro de Mineração, que é o IBRAM, havia questionado no STF duas decisões da justiça inglesa no julgamento da mineradora BHP, que é acionista da Samarco no Reino Unido, sobre o desastre justamente de Mariana. A primeira decisão concluiu que os municípios brasileiros eles podem entrar com ações no tribunal inglês sem a necessidade de qualquer autorização ou representação da União. Esse é um ponto. Na segunda questão que envolve, de fevereiro deste ano, a justiça inglesa ela determinou que os municípios brasileiros não podem celebrar acordos sem a permissão daquele tribunal, ou seja, do tribunal inglês, tampouco desistir da ação sem a sua autorização. Ao analisar o caso, o ministro Flávio Dino ele considerou inadmissível a subordinação da justiça brasileira justamente à justiça inglesa. Segundo ele, são ineficazes no território brasileiro as decisões de tribunais estrangeiros sem homologação ou a observância dos mecanismos de cooperação judiciária internacional. O Flávio Dino ainda reafirmou que estados e municípios estão impedidos de propor novas ações em tribunais estrangeiros em respeito à soberania nacional. O escritório de advocacia, que é o Pogust Goodhead, que representa os atingidos pelo desastre de Mariana em ações no exterior, incluindo 31 municípios brasileiros, emitiu uma nota dizendo que a decisão não impacta os direitos de quaisquer autores em processos estrangeiros já existentes. A gente continua acompanhando todo esse imbróglio que envolve desde a tragédia, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, sempre com atualizações aqui no Jornal da Manhã e na Jovem Pan News, Nonato.
Tá combinado então, Rodrigo Costa, direto de Minas. Agora 6h44. Tá na hora do É da Sua Conta, a parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay. Renata Flores já tá com a gente nesta manhã. E Renata, trazendo um dado aqui interessante, ó, até o final de 2025, o Brasil já tinha ultrapassado a marca de 16 milhões e 800 mil microempreendedores. Isso, e todos eles têm a obrigação mensal, né, a gente sabe, de pagar aquela DAS ou a DAS MEI para não correr o risco de deixar o CNPJ irregular. Hoje a Renata está aqui com a gente trazendo dicas também de como facilitar a vida do empreendedor, principalmente nesse tributo, para a gente não ter nenhum problema. Não é isso, Renata? Bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para a nossa audiência. Justamente, DAS, ou DAS, é essa sigla que abrevia o documento de arrecadação do Simples Nacional. E ele inclui, então, três tributos: o INSS, que é aquela contribuição previdenciária, o ICMS, que é o Imposto Estadual para Atividades de Comércio e Indústria, e o ISS, que é o Imposto Municipal sobre os Serviços de Qualquer Natureza. Então, o DAS vence todo dia 20 de cada mês, referente ao mês que passou, ao mês anterior, e as guias podem ser geradas pelo portal da Receita Federal. Quem paga regularmente mantém seu CNPJ em dia.
Agora tem o seguinte também, né, Renata? As empresas maiores, normalmente, elas têm lá o seu contador, que acaba fazendo esse trabalho todo, ou seja, normalmente não vai esquecer, tem condição de absorver o valor que é pago ao contador. Por outro lado, as menores, né, as pequenas, podem não ter essa mesma condição. E aí o próprio empreendedor é que tem que ficar atento, né? E aí a gente está sempre sabendo que nem sempre você tem uma orientação adequada, você tem conhecimento. Às vezes você é muito bom de negócio, mas você não tem o conhecimento específico no que diz respeito às legislações e tributos, né, Renata?
Justamente, Nonato, você tem toda a razão. A vida do microempreendedor não é fácil. É por isso que o PicPay Bank lançou uma funcionalidade de gestão e pagamento do DAS direto no app do PicPay Empresas. Então, o empreendedor que tem conta PJ do PicPay consegue visualizar suas guias emitidas para o seu CNPJ. Aí você vai ver lá quais foram pagas, quais estão em aberto e até aquelas que, eventualmente, estão em atraso. A melhor parte, Nonato, a gestão desse tributo está muito simplificada. Além de te ajudar a gerar a guia, ainda tem a facilidade na escolha da melhor forma de pagamento, que pode, inclusive, ser parcelado no cartão, uma das melhores taxas do mercado, podendo chegar até a ser mais atrativa que a taxa do parcelamento do governo.
Já que a gente está tocando no tema, o Renato, então quer dizer que mesmo o empreendedor que esqueceu de pagar a DAS ou não se atentou a isso, está com esse tributo atrasado, ele tem condição de regularizar a situação via aplicativo?
Isso mesmo, ele consegue, inclusive, Nonato, simular o número de parcelas para ver como fica melhor no orçamento da empresa dele.
Perfeito, é mais uma dica, mais uma orientação valiosíssima aqui, principalmente para quem é PJ, no nosso quadro É da Sua Conta, a parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay. Renata Flores, obrigado por hoje, amanhã tem mais, até.
Até sexta-feira, ótimo dia.
Valeu. Agora temos 6 horas e 48 minutos. Após articulações aqui no Brasil, o presidente Lula embarca nesta quinta-feira para uma viagem à Europa. E aí, com foco na negociação e no avanço de acordos comerciais. Vamos até Brasília para ter mais detalhes a respeito dessa agenda com a participação aqui do Marco Viana, que detalha a saída do presidente para a Europa. Marco, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Olá, Nonato, bom dia a todos que nos acompanham nesta primeira edição do Jornal da Manhã. Hoje, o presidente Lula embarca para a Europa. A viagem começa hoje com voo previsto para daqui a pouco, às 8 da manhã, com destino a Barcelona, na Espanha, onde ele deve chegar ainda durante a noite. A partir de amanhã começa uma verdadeira maratona de agendas internacionais. Ao longo dos próximos dias, Lula passa pela Espanha, Alemanha e Portugal, com uma série de reuniões bilaterais, encontros com empresários, participação em fóruns e também assinatura de acordos. A primeira parada, como eu disse, será em Barcelona, onde o presidente participa da primeira cúpula Brasil-Espanha e se reúne com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. A expectativa é de que sejam firmados acordos nas áreas de tecnologia, saúde, cultura, telecomunicações e combate à violência contra a mulher. Depois, Lula segue para a Alemanha, onde participa da feira industrial de Hannover, a Hannover Messe, considerada a maior do mundo. Além disso, o presidente também deve se reunir com autoridades alemãs e com representantes do setor produtivo. A viagem termina em Portugal, com reuniões voltadas para temas como imigração, cooperação econômica, combate à xenofobia. Lula viaja acompanhado de uma comitiva de 15 ministros, além de presidentes de estatais e órgãos do governo. Segundo o Palácio do Planalto, essa será a maior comitiva internacional do terceiro mandato do presidente. Acompanharemos essa agenda diretamente de Brasília, Nonato.
Combinado, então. Marco Viana atualizando para a gente a agenda do presidente Lula, embarcando para a Europa com uma série de compromissos por lá, Espanha, Alemanha e também Portugal. A gente vai atualizando à medida em que essa viagem for sendo cumprida. São 6h51 agora. Representantes do empresariado se reuniram em São Paulo para trocar experiências, debater a situação do país e também discutir como ela afeta o desenvolvimento dos negócios. E a segurança pública e também a segurança jurídica foram os pontos mais destacados. Acompanhe todos os detalhes disso na reportagem do Matheus Dias.
Nessa quarta-feira, o grupo de empresários Sete Clube reuniu parte do empresariado de São Paulo para discutir sobre segurança pública, segurança jurídica e o cenário político no país. A meta era debater como esses fatores impactam diretamente no crescimento das empresas e a previsibilidade dos negócios no país. Um dos palestrantes, o ex-prefeito de Jaguariúna e atual pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, Gustavo Reis, diz que a criminalidade afeta diretamente o empreendedor no país.
Então a gente vê hoje muitas facções criminosas atuando no setor do combustível, do transporte, do cigarro, de empresas terceirizadas, usando como fachada postos de gasolina, hotéis, com faturamentos milionários. E o Porto de Santos, sendo o segundo maior porto em consumo, em tráfico de cocaína, de passe de cocaína. Quer dizer, é um volume astronômico de dinheiro. E isso acaba gerando uma grande preocupação em toda a sociedade. Então, o combate à asfixia, especialmente financeira, precisa ser feita.
Na pauta de segurança pública, o palestrante da noite foi o Coronel Telhada, ex-deputado federal, que disse que a maior dificuldade no combate ao crime é a legislação brasileira.
O grande desafio que eu entendo no Brasil é a legislação. É o crime, é a legislação penal de combate ao crime. Essa é a grande nossa falha, isso que é o grande problema. Infelizmente, olha só que loucura, a legislação penal ela atrapalha o combate ao crime. Porque no Brasil, a legislação penal ainda é uma legislação que beneficia muitos criminosos. Precisamos rever isso com muita seriedade e mudar isso, porque senão não teremos uma situação tranquila para o cidadão poder viver e trabalhar no nosso país.
As principais pautas debatidas no discurso, claro, a segurança pública e também a segurança jurídica. Mas conversando com vários dos empresários aqui presentes, eles se queixaram bastante sobre o atual cenário econômico do país. Dívida pública bruta do país, endividamento das famílias, alta taxa de juros e que tem sido desafios para ser empresário aqui no país. Ainda mais um ano com vários feriados prolongados, Copa do Mundo e, claro, eleição. Para o sócio da Offner, Fernando Costa, a dificuldade do empresariado é estar sempre em constante evolução.
Quanto mais apertado o país fica a nível de juros, de taxas, você encolhe o investimento, você encolhe a tomada de dinheiro. Os países em crescimento precisa ter um dinheiro circulante, precisa ter um dinheiro acessível para que o pequeno e médio empresário consiga fazer isso girar, né? Aí vai para todo mundo, né? O empresário ganhando bem, o funcionário ganha bem, gera emprego, gera condições, né? Mas não está fácil ser empresário no Brasil, não.
O sócio da empresa do ramo imobiliário Vitacom, Antônio Guarsoni, diz que nesse cenário de incertezas, os investimentos têm que ser feitos em mercados sólidos.
Tem um ponto importante, que agora a Selic estava com tendência de queda e agora ela está em queda mesmo. Isso daí acaba sendo muito favorável para o investimento dentro do mercado imobiliário. Então, historicamente, faz sentido essa diversificação de investimento e, mais importante, nesse momento que nós estamos hoje, não só a queda da Selic, mas é você estar investindo no tijolo.
O presidente da Giuliana Flores, Clóvis Souza, diz que o cenário atual é desafiador. mas que deve se pensar no futuro.
Eu acho que essa conexão, né, de você trazer tudo que você já passou e vice-versa também, né, o que as pessoas passaram, então isso acaba somando no seu negócio. Então eu acho que é super importante. Eu participo da Sete Clube já tem alguns anos, né, então faz todo sentido para mim, porque você se conecta com pessoas extremamente inteligentes, pessoas que querem prosperar, então faz todo sentido estar aqui.
O presidente do grupo, Bruno De Lazari, enxerga o encontro como um sucesso.
Eu acho que é um assunto que está em pauta, é evidência no Brasil, que é segurança pública, né? E hoje acho que foi um pouquinho de tudo que estamos vivenciando no Brasil, eles conseguiram trazer aqui esse tema fantástico para a gente e o objetivo concluído, graças a Deus.
O Grupo 7 Clube reúne empresários de diversos setores para colaboração de ideias, sempre no cenário atual do país.
Bom, e eu tenho um convite para você nessa manhã. Acesse o nosso site www.jovempan.com.br para você conferir os principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo nessa manhã. Um deles é esse aqui, ó. FMI alerta para a expansão da dívida pública do Brasil para 100% do PIB. E aí diz aqui o Fundo Monetário Internacional, de acordo com projeções, o país chegará aos 100% antes da economia mundial como um todo. Isso para 2027. E, aliás, muito tem se falado, né, que quem for o eleito presidente aqui do Brasil para o ano que vem, a partir de 2027, vai enfrentar muitos problemas no que diz respeito às contas públicas. É algo que a gente tem falado e muito já há algum tempo aqui na programação da Jovem Pan. Além disso, claro, você tem outros assuntos que estão movimentando o noticiário. A discussão em torno da escala 6x1. Tem também informações sobre a Copa do Mundo, com o Gianni Infantino da FIFA dizendo que o Irã vai sim comparecer para a Copa do Mundo e participar. Acesse então www.jovempan.com.br. Agora são 6 horas e 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Tem que ficar atento a isso. Sete em ponto, a primeira edição do Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Evandro Cine já está por aqui. Tudo bem, Evandro?
Tudo bom
dia para você. E Beatriz Frender.
Bom dia,
de volta
Noli.
Também. Bora para a segunda edição. Bom trabalho para você.
Valeu. Noli,
bom descanso.
Até amanhã.
Horas da manhã.
Repita.
7 em ponto. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa pré-sexta-feira aqui na segunda edição do Jornal da Manhã.
Graças a Deus. Bem-vinda de volta também.
Obrigada, meu amigo. É bom estar de volta.
Muito bom. Bom dia para você que nos acompanha. Que bom ter você aqui pra gente trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para aquela quase sexta-feira. Coragem. Estamos chegando lá.
Vamos aos principais assuntos do dia. Lula sai em defesa do Papa e em mensagem de vídeo à Igreja Católica após ataques de Donald Trump ao pontífice por declarações sobre a guerra contra o Irã.
Alexandre de Moraes atende a PF e abre inquérito para investigar Flávio Bolsonaro por suspeita de calúnia contra Lula em post ligando o petista a Nicolás Maduro. E o senador afirma que o ministro vai tentar desequilibrar eleições a partir do Supremo Tribunal Federal.
Estamos de olho também no noticiário internacional. Destaque com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano.
Para limitar a capacidade de gerar receita do Irã, o governo dos Estados Unidos endurece as sanções contra o país do Oriente Médio.
A gente vai falar também de decisão relacionada ao ex-presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso. Conte, Danúbia Braga.
Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu interditar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso atendendo um pedido dos seus filhos. Isso porque tem relação com a sua saúde.
Rodrigo Viga já está aparecendo também aqui nos nossos destaques ao vivo do Rio de Janeiro com informação sobre o processo eleitoral no Rio de Janeiro, especificamente lá na Alerge. Diga lá, Viga.
Sua dor danada essa história, né, minha cara Bia? Mas amanhã, em tese, vamos conhecer o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Os partidos já se reuniram e definiram que vão fazer essa escolha antes mesmo do fim do julgamento lá no STF, que vai decidir um pouco mais à frente, mais adiante, se teremos eleição direta ou indireta para a escolha do governador tampão. Mas esse livro ainda tem muitas páginas para serem escritas, viu, minha cara Bia?
Olha, tem reunião do presidente Lula com centrais sindicais, né, seu Marco Viana?
Exatamente. Lula pede que representantes sindicais façam pressão no Congresso para o avanço do fim da escala 6x1.
E nós vamos nos preparando também para essa pré-sexta-feira com os destaques da previsão do tempo. Paula Nobre, semaninha se encerrando. O que esperar para hoje?
Muito calor entre essa quinta e sexta-feira. Final de semana vai ser quente na maior parte do Brasil também. Esse calor não vai ter fim. Na próxima semana, as máximas vão continuar acima dos 30 graus, Bicini.
E os movimentos da economia com o nosso Alan Gani. Bem-vindo, meu amigo.
Olá, Evandro. Hoje eu tenho uma má notícia. O FMI alerta que a dívida pública brasileira poderá chegar a 100% do PIB. Nossa. Em 2027.
Valeu, meu amigo. Hoje não teve, né, aquele carinho inicial para depois entregar a pancada. Já vem logo de começo, porque é quinta-feira, quase sexta, todo mundo precisa acordar. Passa o seu primeiro cafezinho, porque a gente está só começando.
Depois de passar 2 dias detido pelo ICE, o ex-procurador da ABIN, o Alexandre Ramagem, foi solto e recebido pela esposa e pelos filhos. Quem traz mais detalhes pra gente é a Rafaela Almeida. Bom dia, Rafaela. Seja muito bem-vinda com esse solzão bonito aí em Brasília. Conta pra gente os detalhes dessa movimentação lá nos Estados Unidos, que também impacta e gera bastante repercussão aqui no país.
Bom dia, Beatriz, Evandro, toda a audiência da Jovem Pan News. De fato, a situação de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos ganhou novos desdobramentos nas últimas horas. Ele foi solto após passar 2 dias detido por agentes do Serviço de Imigração Americano, ICE, na Califórnia. E a confirmação veio depois que o nome dele deixou de constar na lista oficial de detidos. Até agora, as autoridades dos Estados Unidos não explicaram oficialmente os motivos da prisão nem da soltura. A informação inicial da Polícia Federal é de que o caso estaria relacionado a problemas na situação migratória de Ramagem. Por outro lado, aliados afirmam que ele foi liberado sem pagamento de fiança e não será deportado, pelo menos nesse momento. Isso porque já existe um pedido de asilo em análise no país, o que pode permitir que ele permaneça nos Estados Unidos até uma decisão final. O caso tem forte repercussão política aqui, como nós sabemos, e Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por participação na tentativa de golpe após as eleições de 2022. E para a justiça brasileira, ele é considerado foragido. Agora, o cenário ainda é de incerteza, porque enquanto o pedido de asilo é analisado, o futuro de Ramagem passa a depender tanto da justiça americana quanto do andamento do pedido de extradição feito pelo Brasil.
Valeu. E antes de partir para a Europa, o presidente Lula se reuniu com centrais sindicais, defendeu o fim da escala 6x1. Vamos então com o nosso Marco Viana. E como foi esse encontro, Marco, desse tema que tem gerado bastante discussão? Bem-vindo, bom dia.
Bastante discussão, muito bom dia para você, bom dia Cine, a todos que nos acompanham aqui na segunda edição do Jornal da Manhã. Isso mesmo, antes de embarcar para a Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu representantes das centrais sindicais no Palácio do Planalto e defendeu que os trabalhadores ajudem a pressionar o Congresso pela aprovação do fim da escala 6x1. Lula afirmou que o governo faz a parte dele ao enviar o projeto, mas que agora é preciso mobilização das categorias para garantir a aprovação no Legislativo. O presidente disse, inclusive, que não tem tempo fácil e que toda proposta enviada ao Congresso precisa vir acompanhada de pressão popular. Durante o encontro, Lula também recebeu uma pauta com 68 reivindicações das centrais sindicais. Entre elas, a redução da jornada sem corte de salário, o combate à pejotização, a regulamentação do trabalho por aplicativo e o fortalecimento das negociações coletivas. Sobre a pejotização, Lula foi além. O presidente sugeriu que as centrais sindicais procurem o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para discutir o tema. Segundo Lula, a pejotização não prejudica apenas o trabalhador, mas também o FGTS, a Previdência e também políticas públicas como habitação e saneamento. O presidente também aproveitou o encontro para criticar as reformas trabalhistas da Previdência aprovadas nos últimos anos e defendeu que centrais sindicais ajudem a eleger mais parlamentares alinhados às pautas dos trabalhadores. Foi uma reunião bastante movimentada aqui em Brasília, aqui no Palácio. Inclusive, teve até boné com a seguinte frase: pelo fim da escala 6x1. Foto essa que agora faz parte do novo... Agora atualizada a foto de perfil do presidente Lula nas redes sociais com um boné vermelho com a frase pelo fim da escala 6x1. Vamos acompanhar aqui direto de Brasília os desdobramentos do fim da escala 6x1.
Obrigado pelas Marco Viana. Agora, nesse momento, atenção, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Banco BRB, o Banco de Brasília, numa nova fase da Operação Compliance Zero. É a quarta fase que foi articulada pela Polícia Federal, com mandados de prisão e também de busca expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, foi detido em Brasília. Ele é suspeito de não seguir práticas de governança e permitir negócios com o Banco Master. Justamente o banco, a estatal de Brasília, que não atua apenas no Distrito Federal, mas em outros, pelo menos, 7 estados do país, que estava conduzindo durante a gestão do agora detido ex-presidente da instituição para a compra do Banco Master, no andamento de todas as investigações de fraude cometidas por Daniel Vorcaro.
Exatamente. Essa nova fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal cumpre 2 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo e também no Distrito Federal. As apurações a respeito do ex-presidente do banco BRB têm a ver com o fato dele não ter seguido as regras do compliance deste banco, que é público em Brasília, para tentar adquirir, comprar o Banco Master à época em que essas tratativas eram feitas e que depois foram barradas pelo Banco Central e também pelas autoridades. Paulo Henrique Costa foi indicado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e estava à frente do BRB desde 2019 até o momento em que explodiu esse escândalo provocado pela tentativa de aquisição do Banco Master. Depois de uma série de indicações de que as regras para essa compra não estavam sendo seguidas e também de que havia uma série de interesses que poderiam favorecer o Banco Master em troca de favores que eram prestados pelo ex-presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, que também está preso. Então, nesta fase da Operação Compliance Zero, há o avanço agora sobre autoridades que estavam à frente das cadeiras ali no BRB. Eu já quero aproveitar e até conversar um pouco aqui com o nosso Alan Gani, exatamente porque essa operação, né, Alan Gani, ela trouxe à tona uma polêmica que mexe com a questão econômica aqui no país, com a atuação dos bancos e também com a atuação do próprio Banco Central para impedir que isso acontecesse. O quanto se tem de, digamos, possibilidade de um negócio escuso quando se tem um banco público tentando adquirir um banco com uma série de problemas já identificados pelo Banco Central, Gani?
Olha só, é claro que tem um cheiro aí muito forte de corrupção. Por quê, Evandro? Primeiro, porque o BRB chegou a comprar parte dos ativos do Banco Master. E esses ativos é o que a gente chama de ativos podres, ou seja, que daria um calote no próprio banco. Então, a ideia é que o Banco Master vendeu estes ativos, um banco estatal comprou esses ativos, mas como não vai ter uma falência de um banco estatal, porque o governo não vai deixar quebrar, então, na verdade, esses ativos podres não serão pagos. Eu socorri o Master, mas quem está pagando? O contribuinte de Brasília. Então, este é um grande indicativo de que havia problemas ali. Outro ponto que me chama muita atenção, Evandro, por que nenhum grande banco privado, se o Master era tão bom, por que nenhum grande banco privado quis comprar? Esse pessoal não é bobo, esse pessoal não rasga
dinheiro.
Não perde
oportunidade,
né? Não perde oportunidade. Então, esses grandes bancões aí brasileiros, nenhum quis interesse, nenhum. Então, só apenas o BRB, justamente um banco estatal. Muito estranha essa história, Evandro.
Alan Gani, obrigado por enquanto. Eu já quero também avançar e conversar aqui com os nossos comentaristas, né, Bia?
Exatamente. A gente está falando aqui sobre a prisão, então, do ex-presidente do BRB. Nesse momento, a Polícia Federal cumpre os mandados de prisão preventiva. São 2 e pelo menos 7 de busca e apreensão em Brasília e também em São Paulo. Lucas Merreiro, José Maria Trindade, diante da gravidade dessa situação, a gente traz mais cedo já a análise de vocês aqui no Jornal da Manhã. Merreiro, nós estamos falando de uma investigação que apura esquema de lavagem de dinheiro para pagamentos indevidos também de agentes públicos, além de casos de corrupção. E estamos falando da prisão de alguém que ocupou o mais alto escalão do BRB, o Banco Estatal de Brasília. A partir desse momento, com a quarta fase da Operação Compliance, o que nós podemos esperar também com essa prisão, novas informações surgindo para a Polícia Federal? Bom dia.
Bom dia, Bia, Evandro, Zé Maria e, claro, um bom dia especial a todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E olha só que grande dia, né? Um grande dia que mostra que o trabalho da Polícia Federal segue e segue muito sério. Apesar de estar contrariando tantos interesses de tanta gente tão importante, de vários espectros da política brasileira, de várias instâncias dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, tem gente de toda sorte que queria queria porque queria que o escândalo do Banco Master fosse abafado, que as pessoas não falassem mais sobre ele, que as investigações parassem, mas a Polícia Federal continua com um bom trabalho e sempre que exercer esse bom trabalho aqui, eu vou elogiar. É claro, não dá para dizer ainda que o ex-presidente do BRB, ele é culpado, afinal ele não foi condenado ainda, né? Não teve um trânsito em julgado a respeito da suposta participação dele nesse esquema. Porém, contudo, todavia, é claro que é extremamente suspeita a suposta participação dele frente ao escândalo do Banco Master. Nós estamos falando de um banco público que queria comprar o Master, um banco privado extremamente corrupto, já numa época em que se sabia tudo que estava sendo feito ali. Não havia nenhuma dúvida acerca da idoneidade do Daniel Vorcaro ou do Banco Master. O que estava acontecendo na prática era que estavam tentando utilizar um banco público, né, ou seja, dinheiro do contribuinte, para salvar um banco privado corrupto. E todo mundo que exerceu essa tentativa tem que ser preso, tem que ficar em cana, mas muito tempo em cana. Isso aí é um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Para as próximas etapas, Bia, respondendo o que você me perguntou, eu espero que o governador Ibaneis Rocha consiga explicar no futuro, né, num futuro próximo ali, porque as investigações têm chegado nele e está ficando uma pressão cada vez maior, né, que ele consiga explicar quais foram, se é que houve, as tentativas dele de exercer essa compra, né, do Master pelo BRB, porque ele defendeu publicamente que o Master fosse comprado pelo BRB, porque ele criticou tanto o Banco Central publicamente também, né, por ter impedido essa compra. É esse tipo de coisa que o Ibaneis Rocha ainda precisa explicar. Mais uma vez, reforço aqui meu elogio ao trabalho da Polícia Federal, que está seguindo em frente, mesmo contrariando tantos interesses, mas não pode parar por aqui. É uma prisão muito grande essa, né? A gente está falando de um ex-presidente do BRB, mas ainda tem muita gente para chegar. Isso só mostra o tamanho do escândalo que é esse esquema do Banco Master.
Zé Maria Trindade, bem-vindo, meu amigo, bom dia. Ibaneis Rocha provavelmente se transformou num problema para as outras autoridades que tenham algum tipo de interesse no Banco Master.